Além dos Fatos. No Brasil, mais de 6,5 milhões de pessoas vivem com algum grau de deficiência visual, sendo 1,2 milhão com cegueira irreversível e cerca de 5,3 milhões com baixa visão. Apesar da expressiva representatividade, esse grupo ainda enfrenta uma dura realidade: a invisibilidade social e a negligência de políticas públicas que atendam às suas necessidades específicas. A deficiência visual impõe desafios diários que vão muito além da limitação física. A locomoção em espaços públicos, por exemplo, é dificultada pela ausência de pisos táteis, sinalização sonora e calçadas acessíveis. A comunicação também é um obstáculo. Muitos sites, aplicativos e documentos ainda não são compatíveis com leitores de tela e materiais em braille são escassos. Além disso, o acesso à informação é limitado. A falta de conteúdo acessível impede que pessoas cegas ou de baixa visão se informem sobre temas essenciais como saúde, direitos e identidade. A cegueira não é só ausência de visão, é também ausência de acesso, é o que afirma Michel Platini, um publicitário pernambucano que é cego.
Muito bem, muito importante tratar desse tema, né? Caríssima Larissa, excelente, excelente abordagem, muito bom mesmo, porque o querido pastor Gilmar Batistotti. Pois é, e para você, tá ligado na nossa programação, uma tarde maravilhosa, muito bom ter a sua companhia com a gente aqui no Além dos Fatos outra vez. E a mensagem do Evangelho, não precisa ser catedrático, não precisa ser pastor, né, teólogo, para perceber que a mensagem do Evangelho é por natureza inclusiva. Desde os tempos de Jesus, vemos um chamado constante à acolhida dos pobres, dos doentes, daqueles que a sociedade insistia em deixar à margem. Jesus não apenas pregou para todos, ele tocou os intocáveis, curou os esquecidos, sentou-se à mesa com os excluídos. A inclusão, portanto, não é um braço da fé cristã, é sim o seu coração, o âmago da fé. Coisa linda, hein? Minha cara Larissa Oliveira.
Pois é, Veri. Porque desse assunto é um assunto, assim, muito delicado, muito importante de ser tratado também. A gente precisa conversar e principalmente agora que estamos com o nosso novo guia de estudo, né? Que é 100% em áudio na volta. Ah, vamos falar já dele, Veri?
Bora, claro.
Vamos falar já dele.
Esse
já,
a gente vai parar de falar
já
nunca.
Já puxamos o assunto mesmo. Na volta do intervalo a gente já emenda no tema do dia.
Aliás, esse é o estudo que a gente tem que falar.
Tá? Com certeza.
Falar dele para que as pessoas ouçam.
É verdade.
Isso que vamos fazer sempre. O Deus que fala, Larissa.
O Deus que fala, Veri. É o nosso caçulinha dos estudos bíblicos, né? É o nosso mais recente. É o primeiro estudo bíblico da rádio. Da Rádio Novo Tempo. E também
partido
o primeiro
daqui.
100% em áudio. Para você ter acesso a esse estudo bíblico, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 012981510081. Manda Esperança. Assim você vai receber o contato da Esperança. Se você já tiver o contato dela salvo, pode mandar direto para ela mesmo. Porque quando você abre a conversa com a Esperança, você vai falar para ela que quer falar, que é o estudo bíblico Deus que Fala, né, Vera?
Exatamente.
Então, mandar o Deus que Fala.
Você pode, inclusive, falar, tá? Você pode fazer áudio, mas assim, bem pausadamente, o Deus que Fala. O Fala já vai resolver, você já vai receber o link. Pastor Gilmar Batistotti, que prazer.
Alegria é minha e eu estou tendo o privilégio de estudar o estudo Deus que Fala. Então, quero recomendar, vai ser uma grande bênção, eu tenho certeza. E você estava lendo o texto, Veri, né, falando que Jesus apresenta esse tema da inclusão. E eu só quero relembrar que esse é um texto, que esse é um tema também no Antigo Testamento, Isaías 56, verso 7, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Jesus repete essa expressão em Marcos 11, 17. E os ensinava dizendo, não está escrito? Minha casa será chamada casa de oração para todas as nações.
Ok, Jesus jamais se excluiu, né?
Exatamente. Pode. E esse é um tema que está ali por toda a Bíblia, né?
Uhum.
Que é, todos são chamados.
Perfeito, perfeito.
A inclusão.
E Deus sempre conduziu o seu povo à compreensão disso na prática, uhum.
Ainda que eles não entenderam.
Exatamente. Precisou sempre fazer. Deus foi didático muitas vezes e trouxe
compreensão. Depois que o Senhor sobe ao céu, eles ainda pensavam na exclusividade.
Exatamente.
O Senhor vem... A gente vai conversar um pouquinho
pois,
sobre isso.
Né?
Vem,
vem
desconstruir esse tema, né?
Muito bem.
Mas ele tá com a gente, Larissa. Olha quem, ele aí.
Quem, Veríssimo? Quem é de tempos aqui do Além dos Fatos já conhece ele?
Aqui ele é a casa dele.
Henrique Broinise, que sempre estava aqui, que é pastor lá em Caraguatatuba. Olha o trava-língua aqui. Mas em especial hoje, Henrique... Você está aqui em especial hoje para falar do nosso novo curso bíblico, que é o Deus que Fala, porque Henrique Broinise é o autor desse curso, desse estudo bíblico, né? Amigo, seja bem-vindo!
Muito obrigado aí, Larissa, Veríssimo, Pastor Gilmar, é um prazer estar aí com vocês, quanto tempo, né? Quer dizer, não faz tanto tempo assim, mas a nossa rotina é tão intensa, tão dinâmica, né? Já fazem aí, já faz 2 anos, né, que eu estou aqui pelos ares do litoral norte de São Paulo, capelão aqui no Colégio Adventista de Caraguatatuba. Um beijo aí para os colegas que estão acompanhando aqui de Caraguá e para todos os nossos ouvintes também. Um prazer estar aqui com vocês para falar desse estudo, gente, que para mim é um dia muito marcante poder estar batendo um papo aqui com vocês sobre esse projeto tão especial que foi feito com tanto carinho, um coração, sabe? Eu tenho certeza que esse estudo vai falar aí com muitas pessoas, literalmente e espiritualmente.
Perfeito, perfeito. Legal, Henrique, receber você aqui de volta. A propósito, ele tá lá, pastor, respirando os bons ares litorâneos, né?
É.
E a gente sente falta, sente saudade.
A gente sente falta de uma praia, a gente sente. Mesmo com o friozinho, caminhar na beira da praia sempre
é sempre muito bom.
Mesmo com ventinho. O mar tá revolto hoje, não? O mar tá intenso aí hoje, Henrique?
Não, tá tranquilinho, bem tranquilo. Isso. Dá para dar uma voltinha na orla, dá para dar uma respirada boa.
Eu posso fazer uma pergunta pro Henrique?
Claro.
Porque eu queria saber o que te motivou a produzir um estudo bíblico, assim, pensando, né, de forma específica aí, que vai atender pessoas que... A gente sabe, né? Pessoas que têm limitações, né? Da visão, mas também pessoas que são super ocupadas, né, super envolvidas aí. Hoje até gravei um texto, né, pensando em gente que mora no interior, que às vezes tem as suas atividades, e gente da capital ou da cidade também, mas está fazendo atividade, está ouvindo, né? O que te motivou a escrever?
Então, eu estava na época trabalhando no evangelismo digital, junto com a nossa querida Esperança. Inclusive, eu pude aí no Além dos Fatos e no programa também Hora de Orar, divulgar alguns estudos bíblicos, né, que nós fizemos para o WhatsApp. E então, surge o pastor William Tim, que havia tido uma conversa com a direção da rádio, e ele surge com essa proposta. Ele fala... Olha, nós estamos querendo produzir um estudo, nós queremos produzir um estudo que atenda os ouvintes da Rádio Novo Tempo, as pessoas que têm alguma dificuldade visual e também as pessoas que têm alguma dificuldade com a leitura. Então, nós queremos facilitar o acesso a um material de qualidade, de conteúdo, que possa instruí-lo e não apenas, não entretê-lo, né? Entretê-lo, mas instruí-lo, servir como um estudo, fazendo o que os programas da rádio já costumam fazer, que é informar a pessoa sobre a palavra de Deus, trazer conhecimento da palavra de Deus. Então, foi uma proposta do pastor William.
Legal.
O grande, assim, na hora eu fiquei fascinado, porque eu trabalhando ali com o WhatsApp, nós temos, de certa forma, quando vamos fazer um estudo em texto para o WhatsApp, há uma dificuldade no espaço. Tudo Você não tem muito espaço para escrever tanta coisa, para mensagem, para as mensagens, a interação que a esperança faz, não ficar exaustiva. E agora eu tinha a oportunidade de poder explorar mais a questão do espaço. Então isso daí me ajudou muito também, foi realmente uma experiência muito, muito gratificante, né? Mas fora isso também, a oportunidade de poder falar a esse querido público, que em algumas igrejas onde a gente vai, onde a gente prega, nós encontramos pessoas com essas necessidades. E aí você dar voz, palco, atenção, carinho a esse público é fundamental e faz totalmente parte da missão que Cristo nos confiou.
Muito bom. Eu perguntei para ele, Larissa, deu uma saidinha, só o que motivou a produção do estudo bíblico. Daí ele relembrou, acho que é legal a gente, antes de, né, pensar no tema, pensar que alguém foi usado, né, se colocou nas mãos de Deus aí para produzir um estudo bíblico.
Com certeza, pastor. Nosso maior exemplo em tudo na vida tem que ser Jesus, né? Tudo que ele fez aqui, enquanto estava aqui na Terra, que a gente pode ler aí na Bíblia e tudo mais, servem de exemplo para a gente guiar nossos passos, né, nossas decisões e tudo mais. Então, já que o assunto de hoje é focado para pessoas que têm alguma limitação física, principalmente visual, né, seja baixa visão ou seja, de fato, cega, eu queria que vocês falassem, pastores, né, que o Henrique também é pastor, sobre alguns exemplos que a gente pode encontrar na Bíblia em que Jesus estava com pessoas que tinham algum tipo de limitação e como foi que ele agiu frente a isso. Porque se ele é o nosso exemplo, a gente tem que olhar para o que ele fez e fazer igual aqui, né? Tratar da mesma maneira. E muitas vezes a gente pode... Enquanto eu estava fazendo o roteiro, velho, até me veio essa pergunta assim, né, na cabeça. Se a gente, de fato, atende aquilo que as pessoas precisam ou a gente faz aquilo que a gente acha que as pessoas estão precisando, né?
É que é interessante, né, você tocar isso aí, porque Jesus, pessoalmente, né, pastor? Pastores, ele esteve entre nós, né? E nos deixou com a missão de seguir fazendo o que ele fazia, né? Então, temos essa necessidade de ir e olhar e atender, né? E perceber a necessidade dos que estão à nossa volta.
Se a gente lembrar, por exemplo, o texto de... Eu até falei esse final de semana sobre esse texto lá em Porto Alegre. Atos capítulo 20, verso 35, que Paulo vai dizer assim, é bom a gente lembrar as palavras de Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E é interessante, eu já devo ter dito isso aqui, que a gente não encontra, se a gente lê todos os evangelhos, a gente não encontra Jesus falando sobre isso. Jesus não fala essa expressão, melhor é dar do que receber. Aí como é que a gente dá uma explicação teológica para isso, né? Essa era uma tradição oral, provavelmente, e era a vida de Jesus. Então, Jesus vivia isso. E eu tenho que viver isso, né? Esse deve ser meu estilo de vida. Então, o meu olhar deve ir além, né? O meu olhar é para todas as pessoas, inclusive para aqueles que vivem à margem da sociedade. Então, esse é meu estilo de vida. Se eu digo, né? Jesus vai dizer, o evangelista João vai dizer, né? Vai relatar as palavras de Jesus. Vocês serão conhecidos como meus discípulos por amarem, né? Então, assim, e o que é amar, né? Amar é como eu me comporto em relação aos outros. Então, não é uma coisa que eu faço de forma assim, ah, eu vou fazer porque eu vou ganhar méritos com isso, vou ganhar pontos para o céu. Não, eu faço, eu tenho esse olhar porque esse é o estilo de vida que a gente tem que ter, né? Pastor, eu comecei falando aqui, mas é você o convidado, só para...
Não, é até difícil falar depois dessa explicação tão, tão precisa, né, pastor Gilmar? Um exemplo prático que me vem à mente, em relação a Cristo ter essa característica inclusivista, né, onde ele sempre incluía, inseria a pessoa, independente do contexto dela, ele sempre inseria dentro do reino, dentro do evangelho. Um exemplo bem prático que eu vejo são as conhecidíssimas parábolas de Jesus. Jesus usou inúmeros exemplos do cotidiano, sejam de costumes da época, seja de objetos, seja de uma semente de mostarda, ele fazia isso com a intenção de incluir as pessoas dentro daquele contexto. Jesus falava por parábolas e usando ilustrações conhecidas. Ele sempre partia do conhecido, né? Jesus, ele tinha no seu público pessoas intelectualizadas, pessoas sãs, pessoas ricas. Mas ele também tinha dentro do seu público pessoas que não tinham tanto acesso ao conhecimento, pessoas com doenças e algumas dificuldades físicas e pessoas também com limitações financeiras. Mas ele conseguia atingir a todas. Cristo, ele não adaptava a mensagem, o conteúdo da mensagem, mas ele adaptava a forma. E isso fazia com que todas as pessoas se sentissem abraçadas pelo reino de Deus. Cristo viveu o seu reino na prática aqui durante o ministério dele. E quando nós nos propomos a realizar um material, a produzir um material como esse, nós estamos apenas tentando seguir o exemplo do mestre. Nós nunca seguiremos perfeitamente esse exemplo, mas nós estamos buscando seguir, incluindo o máximo de pessoas dentro do reino, para que todos conheçam a mensagem de salvação, né? Esse é o grande objetivo.
E eu lembrei aqui, enquanto você estava falando, do texto, por exemplo, que está em Mateus, o capítulo 11, o verso 19, que fazia com que Jesus se aproximasse tanto das pessoas que ele tinha que, em alguns momentos, velho, enfrentar até discriminação por agir dessa forma.
Sim.
Esse verso diz assim: veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus foi chamado de comilão, né? Um glutão, um beberrão, não porque Jesus estava fazendo uma prática errada, ou estava comendo de forma, né? Ou estava assim bebendo. Não, não era por isso. Uhum. É porque ele se aproximava daqueles que eram rejeitados pela sociedade da época, rejeitados pela sociedade religiosa, pela elite religiosa. E quando Jesus rompe isso, vem uma fala, né? E aí é para a gente pensar, né?
Sim.
Se nós, de alguma forma, não nos identificamos em algum momento, achamos que pertencemos a uma elite religiosa e assim não nos aproximamos daqueles que são desfavorecidos. Quem são? Todas as pessoas no mundo, e o pastor Henrique citou, né? Seja Nicodemos com excelentes recursos, que se aproximou, um líder religioso, e seja um menos desfavorecido. Todos precisavam da atenção de Jesus e Jesus dava atenção para todos. Assim como todos precisam da nossa atenção. Todos. A gente não pode fazer discriminação de ninguém.
Verdade, temos que olhá-lo como modelo, Larissa colocou bem no início, né? Em tudo, né? Porque ele não descartava nem, como você colocou muito bem, nem aqueles que estavam à margem, considerados inferiores, ou os que eram superiores também, como Roma e outros, né, que estavam ali ao redor, os chamados gentios.
É claro, desde que esses indivíduos buscassem a ele verdadeiramente.
Perfeitamente.
Então essa é a grande diferença.
Tivessem características que combinassem com, né, como aquele centurião, né, que era, Deus viu nele, né?
Eu nunca vi tamanha fé em Israel como a dele.
Ele
a gente citou isso.
Talvez esteja um pouco distante de mim porque não me conhece, mas quando conhecer vai chegar a mim. Exatamente. Mas voltando lá, né, para a prática, Larissa.
Pois é.
Vamos para a prática.
Pastor Henrique, Pastor Batistotti, eu imagino que alguns dos nossos... Ah, nem falamos da nossa enquete.
Eu já votei tudo e não falei. Olha que egoísta que eu fui. Perdoe-me, ouvinte.
Eu ia dar um comentário por conta da enquete e me dei conta disso agora. A nossa enquete no nosso YouTube, você pode participar com a gente com perguntas, com comentários e também, né, pela enquete votando. Eu pergunto o seguinte, você é ou então você conhece alguém que tem alguma deficiência visual? Então, você tem alguma deficiência visual ou conhece alguém que tenha? 69% disseram que sim, 31% disseram que não. Então, a grande maioria disse que sim. Ou a pessoa tem alguma deficiência visual ou conhece alguém que tem alguma deficiência visual. E aí, pastores, eu imagino que dentro dessa porcentagem dos ouvintes que estão ouvindo a gente que disseram sim, possa haver pessoas que em algum momento da vida, se não ainda pensam dessa maneira, Veri, de que por conta dessa limitação física, será que eu posso servir no evangelho? Será que eu posso falar de Jesus para alguém, apesar de eu não poder ler com os meus olhos o que está na Bíblia? Pastor, como uma pessoa que tem limitações físicas, no sentido principalmente do limitações visuais, ainda assim a Bíblia pode usar como instrumento? A Bíblia faz, a Bíblia escolhe quem vai ser instrumento de Deus? Ou todos estão, todos que se colocarem à disposição de Jesus podem ser usados como instrumentos?
Pastor Henrique, pode começar.
Um prazer. Obrigado, pastor Gilmar. Olha, a gente, quando olha para as pessoas, para o tipo de pessoas que Jesus escolheu, o único tipo de pessoas eram aquelas que estavam dispostas. Esse é o único tipo, porque de resto, Jesus, isso vamos abranger aqui para desde o Antigo Testamento, desde os primórdios da história da humanidade, Deus sempre escolheu aqueles que estavam dispostos, independente das limitações em qualquer área que seja. Então, uma pessoa que tem a dificuldade em enxergar, ou até mesmo a ausência da visão, essa pessoa pode sim ser usada por Deus. Eu conheço, inclusive, eu tenho um grande amigo, o Jair. Hoje, eu não sei se ele ainda é membro desta igreja, a igreja do Mirandópolis, lá em São Paulo, perto ali do centro de São Paulo. O Jair, ele era um grande homem, né? Ele desde pequenininho teve alguma complicação em sua visão e perdeu completamente a visão dos dois olhos. E ele cresceu, se desenvolveu, tem uma linda família, dois filhos, um casal, né, maravilhoso. E ele criou um pequeno grupo chamado Visão Real, onde ele evangelizava outros amigos na mesma situação, na mesma condição que ele. E isso daí era muito bonito, né, de ver, porque você, quando ia conhecer esses amigos que ele evangelizava, você via a sensação de liberdade ao eles estarem conhecendo a Bíblia através de outros amigos que também não podiam enxergar. A liberdade, porque eles conseguiam entender que havia possibilidade para eles também de serem pregadores, de serem relevantes dentro do Evangelho, dentro da pregação do Evangelho. Relevantes, e alguns, a maioria, né, que nem estava dentro do contexto de nenhuma igreja, não eram convertidos, e eles então encontrando no Evangelho um propósito, uma razão de serem, né? Então é muito bonito você ver como que Deus usa qualquer pessoa. Então sim, Deus pode usar qualquer um para pregar o Evangelho, sem sombra de dúvidas.
Eu acho que o pastor citou um aspecto que é importante, né? É aquele que se submete, aquele que se rende. Então, ninguém que está ouvindo a gente nesse momento diz assim, eu que é um seguidor de Jesus, né, pode dizer assim, não, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições para isso, eu não tenho... Não, todos têm. E a gente pode fazer isso de várias formas. Né? O pastor citou alguém com limitação visual, que se dispôs, que construiu a vida, que seguiu. Né? Eu estava lendo aqui o comentário, né? Alguém citando aqui uma sobrinha que com deficiência visual, não sei se você viu,
a
prima.
Josi, né?
Prima, isso, a Josiane. Minha prima é deficiente visual, mas nada impediu de ir à faculdade. Hoje ela é escritora. Tá aí. Então, e nós como cristãos, nós como, eu digo agora, aqueles que fazem parte de uma instituição religiosa, nós precisamos, a gente conversou isso quando o pastor Alas participou, nós temos a responsabilidade de facilitar o caminho para essas pessoas que tenham alguma limitação. Por exemplo, por que a gente está fazendo o estudo bíblico? Lógico, ele vai ser usado por todas as pessoas, não é só, né, para aqueles que, quem quiser ouvir, aprender a Bíblia ouvindo, vai estar o estudo bíblico à disposição. Mas intencionalmente, como é que eu posso facilitar para essa pessoa? Então a gente tem que pensar assim, Larissa, como que eu posso ajudar alguém que é menos favorecido? Como eu posso ajudar alguém que tem deficiência visual? Como é que eu posso ajudar essa pessoa a aprender mais de Jesus? E aí o Senhor vai usar, desde que eu me renda. Seja uma produção em braille, seja produção em áudio, né? Porque eu posso hoje... eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que envia os vídeos, ele compartilha os vídeos do pastor Gilson Brito, todos os dias, esse dia com Deus, para os seus amigos. Eu tenho um amigo com deficiência visual, mas ele tem o áudio ali, Então ele vai poder ouvir aquela mensagem. Então, nós todos, aqueles que se rendem, têm condições. Agora, o que deveria acontecer com a gente, né? E aí eu quero ler um texto que está em Mateus, o capítulo 14 e o verso 14. Leia a partir do verso 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. E o que, que ele fez agora? Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então, qual é minha grande responsabilidade? É que isso me toque. Isso me toque. Que talvez aí, Pastor Henrique, a gente tem que pensar, né? Quanto eu sou tocado, impressionado por aquele que tem alguma limitação. Porque às vezes a gente se torna insensível.
É verdade. Bom, eu vou ser um pouquinho insensível agora.
Você vai
chamando,
ser insensível.
Chamando o intervalo.
Tá tudo bem. Tá
Mas
tudo bem.
Vou dizer
Nós vamos
a você,
se obedecer.
Vou te dizer o seguinte. Na volta a gente continua esse assunto que tá bom demais, né? E é muito importante a gente parar aqui, tratar desse assunto aqui no programa Além dos Fatos, que
Veri,
é o programa de todos.
E a palavra compaixão é interessante na Bíblia. Vamos por depois do intervalo a gente falar
Segura
sobre
aí,
isso, tá?
Guarda então. Pastor Henrique, a gente volta já contigo também aqui no Além dos Fatos.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
O Além dos Fatos já voltou aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre o nosso novo estudo bíblico, né? O Deus que Fala, que foi pensado especialmente para pessoas que têm alguma deficiência visual, baixa visão, não sabe ler de repente, ou até mesmo para vocês que de repente, velho, eu gosto de ir até o meu trabalho escutando a Bíblia,
Exato.
Fazer academia, fazer algum exercício.
Já ouvi vários relatos, sabia, Larissa, do que você está falando aí? Uhum. As pessoas falando porque estão estudando enquanto fazem suas
Olha
atividades. Donas de casa já mandaram, teve um cidadão que mandou um recadinho também aqui, que já fez duas lições. Depois ele falou, não, agora eu vou me conter um pouquinho, vou fazer uma por dia. Senão eu vou acumular. Não. E o pessoal está empolgado de verdade com essa possibilidade, Larissa.
Não, e
boa
é o,
ideia!
E é o seguinte... Deixa eu te dizer que a esperança, quando a gente não aparece, eu estou abrindo aqui,
uh-huh.
quando a gente não aparece, a esperança...
Ela chama.
Ela chama. quer ver só? Olha, é desse estudo. Vou colocar aqui o áudio, tá?
Manda.
Nossa Vou missão, voltar.
A Bíblia.
Olha aqui.
Estou em...
Deixa eu voltar aqui.
Olá, vamos retomar o estudo da nossa lição, a Bíblia. Estou reenviando o último áudio para que possamos continuar de onde paramos.
Viu só?
Exato.
Eu deixei.
Ah, não.
E aí ela disse assim, por onde você anda? Estou reenviando,
Gilmar.
Muito legal.
Volte, por favor.
Lembrando que ele é totalmente de graça também, totalmente em áudio. É só você mandar para a Esperança... Deus que Fala, ou então Fala, né, Veri?
Fala.
E aí ela já vai entender que é sobre esse curso. Ah, eu não tenho o número da Esperança. Manda pra gente aqui no nosso WhatsApp, 012981510081. E a gente vai te passar. Não se esqueça, tá? Quando a Esperança perguntar onde você ouviu falar desse curso, tem que marcar a rádio.
Isso.
Marca que foi aqui com a gente. E pra continuar o assunto, ele tá aqui com a gente.
Quando for na Escola Bíblica, você marca que ouviu na Escola Bíblica. Tô brincando, Larissa.
Pastor, você tá no Além dos Fatos
você
agora, pastor,
fatos
que isso?
Comigo, anota aí, Larissa. Ponto.
Foi só pra...
Ponto menos
só pra descontrair, Larissa.
Não, o Além dos Fatos e a Escola Bíblica não tem conflito de interesse.
Não.
É verdade.
E pra falar desse assunto, ele tá aqui com a gente. Pastor Henrique Broinise, ele que é o autor desse estudo. E a gente gostaria de retomar o assunto agora com vocês, pastores, por favor. Porque é uma pergunta que a gente falou durante o intervalo, né, Veri?
Exato.
É sobre quantas vezes a gente acaba confundindo deficiência com incapacidade espiritual, né?
Uhum.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Será que a gente nós não estaríamos limitando o agir de Deus na vida das pessoas?
Olha, muitas vezes, Larissa, realmente nós acabamos não enxergando além dos fatos, né? Fazendo um trocadilho aí, tem que pegar uma licença aí, né? Porque, de fato, nós somos seres humanos falhos, mortais, nós dependemos, encarecemos da graça de Deus. Então, ter uma visão limitada, uma visão espiritual limitada, é uma das grandes deficiências humanas. Agora, a partir do momento que eu tenho contato com a palavra viva de Deus, viva e eficaz, como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a partir do momento que eu experimento na minha vida mudanças e transformações que num aspecto mais íntimo, só eu conheço, por mais que outras pessoas conheçam o meu testemunho, só sabe na pele o que eu vivi, eu mesmo, só eu sei na pele o que eu vivi. Então, muitas vezes eu vivo essas experiências, mas eu não consigo enxergá-las na vida do outro. Por quê? Porque as limitações e os problemas dele são outros, não são os mesmos que os meus. Então, eu tenho essa tendência natural de não enxergar uma mudança, uma transformação, não enxergar o poder de Deus se manifestando na vida do indivíduo. Eu olho para ele, para as limitações que ele tem e penso, não, acho que não vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu comigo. Às vezes, nós levamos para esse lado. Trazendo para algo prático. Uma pessoa que talvez ela teve problemas com vícios, dependência, essa pessoa ela muda de vida, ela é transformada pelo Espírito Santo, ela passa a pregar, passa a dar estudos bíblicos, a falar do amor de Deus. Aí, de repente, eu olho para outra pessoa que tem uma limitação física. Olha, a pessoa pode até se converter, mas fazer o que o outro faz, ela não consegue. Mas o mesmo Deus que operou uma mudança espiritual, ele também pode operar uma mudança, ele pode trazer mais condições para que, ou e condições novas, inclusive, para que o outro exerça também a mesma influência positiva na vida dos outros. Então, é uma tendência nós fazermos isso, mas nós devemos nos desvencilhar desse tipo de pensamento excludente a todo momento. Os discípulos, inclusive, tinham uma visão como esta, e Cristo, a todo momento, mostrava para eles que esse não era o caminho. Um exemplo clássico são as crianças, né? As crianças se aproximam de Jesus, os discípulos querem impedi-las e Jesus fala, não, não façam isso. E vários outros casos, né, de pessoas que tentaram se aproximar de Jesus. Teve o famoso caso do Bartimeu, que também era um deficiente visual, que tenta se aproximar de Jesus, a multidão o impede de se aproximar. Todos eles estavam ali querendo resolver seus problemas, acreditando que poderiam ter sua vida tocada por Jesus, mas não acreditavam que aquele homem tinha o mesmo privilégio, porque talvez o problema dele era muito grande na visão deles. E Jesus para com isso, toda a multidão tem que parar também, e Jesus atende exclusivamente o Bartimeu. Então, nós devemos olhar para Cristo e buscar ter a mesma postura. Todos são bem-vindos à mesa, né? Todos podem ser usados por Deus também na pregação do Evangelho, independente do contexto.
Quando você fala das crianças, fico pensando aqui, porque em realidade quando a gente pensa nas crianças, a gente pensa na perturbação, então, né, eles estarem perturbando, e não é sobre isso, né? Quando Jesus acolhe as crianças, crianças e mulheres eram rejeitadas nesta época, culturalmente, estavam de alguma forma numa classe inferior, e Jesus mais uma vez vai incluir. E eu lembrei quando você estava falando aí, pastor, também, do relato de São João capítulo 9, eu quero ler os primeiros versos. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Por que que eles perguntam, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Porque nesta época acreditava-se, em algumas culturas também, viu? Acreditava-se que a doença, o indivíduo nascer com doença, estava relacionado a algum pecado deste indivíduo ou um pecado herdado. Seus pais haviam pecado. E Jesus vem desconstruir isso. porque não existe limitação. E aí o pastor trouxe um aspecto importante. Nós temos que acreditar no poder sobrenatural do Espírito Santo para transformar o indivíduo. Ele citou alguém que seja um viciado em drogas. E eu vi esse final de semana uma história linda, maravilhosa. Um abraço para o Léo Richter, para a doutora Regiane, um casal que durante 15 anos, velho, 15 anos, não desistiram de dar atenção para alguém e dizer para ele assim, para essa pessoa: olha, nós podemos te ajudar, Até que um dia, imagine 15 anos, todo esse processo. Até que um dia o indivíduo bate lá na porta da casa dele e diz assim: eu preciso de ajuda. E aí a Regiane disse uma coisa interessante: não desista de ninguém. Não desista, não discrimine ninguém. Não tenha um olhar dizendo assim: não, ele não tem capacidade, ele não tem condições. Não é isso. Não é dessa forma que o evangelho age.
É porque geralmente pensamos assim, como você diz: não, ele não tem capacidade, ele não tem condições. Chama de capacitismo, né? Quando o vemos o indivíduo como inferior, né?
Exatamente.
Por alguma debilidade ou aparente deficiência aos nossos olhos, né? Nós é que somos o obstáculo.
Exatamente. Então, o que, que eu tenho que orar, né? Eu tenho que dizer assim: Senhor, me dá um olhar correto, que é o olhar do Senhor.
Exato.
E o Senhor sempre olhou além de qualquer situação, né? E eu acho que você traz aqui um aspecto importante, né? E aí, eu só quero resgatar, pastor, o exemplo da palavra compaixão, que para mim, Vere, é o que a gente precisaria aprender. Isso. Culturalmente, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a palavra usada para compaixão no Antigo Testamento é uma palavra que se refere, está relacionada a uma expressão que se refere ao útero. E no Novo Testamento é uma palavra que se refere às vísceras, ao intestino. Para os gregos, ali havia todo, né, o centro do pensamento. Então, o indivíduo era o quê? Quando ele via, né? E quando Jesus olha, né? Jesus olha para a viúva de Naim, por exemplo, né? Que está lá agora, ela era viúva e estava no funeral do seu filho, né? Olha que coisa, estava duplamente sendo inferiorizada dentro de uma classe, né? É mulher e duplamente, não tem o marido e agora não tem o filho que daria algum status. Jesus se compadece, Jesus sente aqui no estômago, assim, sabe? E aí eu pergunto: será que a gente sente no estômago? Será que dói? Será que dói?
Pastor, enquanto você falava, também é impossível não compartilhar isso, né? Durante o processo de preparo do estudo, primeiro que foi um desafio, são 16 lições. Uhum. E foi um desafio trazer algumas delas, né? Temas muito conceituais, como, por exemplo, a Trindade. Temas muito amplos, como o santuário. O santuário foi um estudo, foi uma das lições que eu tive mais dificuldade em adequar o tempo que nós precisávamos ter, né? Sempre ficava um tempo maior de narração, de leitura, um tempo maior de estudo, né? De áudio. A gente fazia uma contabilização ali. Foi um desafio, mas foi muito gostoso e muito prazeroso. E uma das coisas que eu aprendi na prática, no preparo desse estudo, foi sentir, eu vivi de maneira um pouco mais intensa a empatia na minha vida. Enquanto eu preparava o estudo, eu pensei, eu tava ali escrevendo algumas frases e de repente eu, nossa, mas desse jeito aqui, como é que seria alguém que nunca leu na vida? Que nunca leu como nós lemos, né? Será que ela entenderia essa expressão? Será que ela entenderia essa maneira? Até coisinhas aparentemente bobinhas, como, por exemplo, eu percebi, inclusive, que eu estava tendo um pequeno vício ali na minha escrita. Eu colocava muitas expressões: veja só, observe isso, olha aqui, coisa nesse sentido, né? E eu fui substituindo esses verbos, eu fui substituindo essas expressões.
Interessante.
É como aqui
tentando, colocando ali como: preste atenção, ouça, escute. Tentando trazer algo mais imersivo para a pessoa. Duas leituras, e aí nesse processo, sentindo tudo isso, duas leituras que me ajudaram muito. Tem dois autores que eu admiro muito. Um deles, obviamente, dispensa comentários, que é Ellen White. E meu livro, preferido de Ellen White é o Desejado de Todas as Nações. Uhum. E tem um outro autor que eu admiro muito, chamado Max Lucado, que tem um livro chamado Seu Nome é Jesus. E uma característica interessante dos dois autores é que eles são muito descritivos, especialmente Ellen White. O livro Desejado, assim, é fantástico, é fantástico. É a maneira como ela descreve os encontros de Jesus, a maneira como são descritas as situações que Jesus viveu individualmente ou no coletivo com os discípulos, são carregadas de detalhes. E detalhes estes que estão no texto bíblico, a gente apenas não presta muita atenção quando está lendo, né? Então isso me ajudou também a colocar no papel, a despejar no papel, toda a minha capacidade descritiva. E eu pedi muita força a Deus também, sabedoria, para tentar ser rico em detalhes, para que eles pudessem vivenciar as cenas descritas ali, não é? Tanto pela narração, quanto pela dramatização que é feita no início de cada lição. É feita uma dramatização que foi... O estudo todo foi produzido pela rádio, né? Então, a dramatização que há na introdução de cada lição é uma dramatização de algum evento que Jesus viveu que tenha conexão com o tema. É um audiodrama. E desde este momento introdutório até o final do estudo na narração do pastor Cristina, a todo momento, a ideia é o indivíduo ele se imergir dentro daquilo que ele está escutando, né, dentro do estudo. E enquanto eu fazia, eu pensei nisso, que alguém que talvez nunca leu como eu li, entenderia esse texto. Será que eu estou me expressando da maneira correta? Então, foi um exercício de muita humanidade também para mim, produzir esse estudo, né?
É interessante ouvi-lo. Porque alguém pode pensar, é só mais um estudo, né? Que agora com uma característica de ouvir. Mas não, né? Tem toda uma preocupação em detalhes, né? Ou seja, é um estudo que vai te prender aos detalhes, mesmo ouvindo ali, né? Você vai ter
minúcias para perceber. E essa percepção que ele foi tendo nesse mergulhar.
Uhum,
né?
Exato.
Não, essa expressão não dá para ser usada aqui.
Uhum.
Né? Porque agora ele está pensando como a pessoa está pensando. E talvez esse seja o nosso grande desafio, velho.
Exatamente.
É a gente começar a ir para o lugar. Como é que alguém... né? E aí só a convivência vai trazer isso. Só o mergulhar vai trazer isso. Como é que alguém se sente assim? Né? Por isso é importante conversar. Por isso é importante ouvir. Né? Porque aí eu saio do meu mundo, da minha caixinha, que talvez seja o nosso grande desafio, velho. Nosso desafio é sair do nosso mundo, da nossa caixinha, sabe? Da nossa visão, que às vezes é limitada, né, Henrique?
Sim, e amigos, um detalhe importante nisso que o pastor Gilmar mencionou sobre a gente emergir, é importante também dizer que não foi só um processo de empatia e compreensão que eu pude vivenciar pela graça de Deus no momento de produção dos textos, do texto, né, de cada lição. Mas também houve um preparo prévio. Assim, só para vocês terem uma ideia, o estudo ele começou, a ideia do estudo surge em 2022, e ele começa a ser escrito em 2023, e ali eu demoro 10 meses. Antes de começar a escrever o estudo, até porque eu também já estava como aqui no colégio, trabalhando como capelão, então ali nas duas funções, mas não foi apenas por isso, eu tinha que ter certeza de que o material estava sendo feito com a precisão necessária e a adaptação necessária para alcançar as pessoas. E eu ouvi muitos podcasts e audiodramas, porque a gente está vivendo uma onda já há um tempo aqui no Brasil, que veio dos Estados Unidos também, desse interesse pelo áudio. Está sendo resgatado, né? Na nossa cultura, os podcasts aí que nós temos, antes do podcast ser essa coisa que nós temos hoje, desse formato que nós temos hoje, ele era todo em áudio, tem documentários todos no formato de podcast e tal. Então eu comecei a ouvir muito, e eu vi que o audiodrama, que nós utilizamos esse recurso no nosso estudo bíblico, ele também era muito utilizado, tem um público muito grande que não é deficiente visual, que consome, mas muitos deficientes visuais também consomem esse conteúdo. Então, eu bebi muito dessa fonte, ouvi muito material nesse sentido também, vi entrevistas, né? A gente tem hoje a grande ferramenta aí da internet, nós usarmos corretamente, nós podemos fazer grandes coisas. Então, eu assisti muitas entrevistas com deficientes visuais, desde de pessoas que estão dando entrevista ali na rua, quanto pessoas que vão em grandes programas ou em podcasts mesmo, falar sobre o cotidiano deles. Então, tudo isso me deu ali um know-how para poder tentar ao máximo, ser o máximo fiel possível e, obviamente, muita oração. Eu a todo momento falava, Senhor, foi o Senhor que deu vista às pessoas que careciam de vista, foi o Senhor que curou os mudos, foi o Senhor que restaurou tantas vidas. Então, o Senhor pode me usar para tocar essas pessoas que um dia Jesus tocou quando esteve aqui. Então, essa oração me acompanhava na produção de cada texto. Então, foi feito com todo esse cuidado. Eu sei que eu falei muito agora, me estendi.
Não, você é o convidado, você pode falar. Você é o convidado, você pode falar. Eu tenho que me conter aqui,
Não, mas é sempre muito bom ouvindo, viu, pastor? De coração. Eu não posso... Eu sei que logo está caminhando aí para o final do nosso encontro, infelizmente.
Você conhece esse programa.
Mas eu não poderia deixar de citar uma situação que eu vivi que foi muito tocante, assim, para mim, né? Até emocionou um pouco. No estudo, são 16 temas, como nós falamos, né? E um dos temas era a volta de Jesus. Enquanto eu ali preparava, uma coisa também de bastidores é que em algumas lições eu tinha mil e um caminhos para abordar o tema, vinha mil e uma possibilidades. Para algumas outras, havia uma escassez ali de possibilidades por conta do tema. E eu pensava, como fazer? E aí vinha Deus e sempre dava uma saída e nós conseguíamos seguir numa linha, né? E no estudo sobre a volta de Jesus, eu fui utilizar um dos textos clássicos, dos textos que nós sempre utilizamos quando damos um estudo bíblico ou quando fazemos uma série de evangelismo e o tema é a volta de Jesus, a gente sempre utiliza esse texto. É Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Uhum. Eis que ele vem com as nuvens
e todo o olho verá.
E eu nunca parei para pensar na abrangência desse versículo, né? Todo olho verá. O que eu sempre dizia? Olha, quem estiver do outro lado do mundo vai contemplar a volta de Jesus. Os mortos, eles ressuscitarão para ver Jesus voltar. Uhum. E aí foi quando eu pensei, e os que não enxergam? Bem, se quem estiver do outro lado do mundo verá Jesus voltar, se os mortos em Cristo ressuscitarão para vê-lo, então eu cheguei a uma conclusão óbvia, que é de que Deus, sim, também dará a capacidade, ele irá curar aqueles que hoje não podem enxergar, poderão enxergar, serão curados quando Jesus estiver voltando. E eu pude dizer, né, pequeno spoiler nessa lição, é que sim, meu querido ouvinte, você irá ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Imagina que a primeira cena que você verá não será o lindo pôr do sol, por mais belo que ele seja. Você não verá o nascer do sol ou um lindo arco-íris. Você verá os olhos do seu Salvador voltando com uma miríade de anjos, uma multidão de anjos, milhares de anjos incontáveis, descendo para te chamar pelo nome e te olhar nos olhos e dizer, valeu a pena. Valeu a pena enxergar com os olhos da fé. Então que essa esperança tome conta de você. Isso me tocou muito enquanto eu produzi o estudo. Abranger esse versículo também para as pessoas que hoje não têm a capacidade física de enxergar. Então foi uma experiência muito tocante para mim.
Interessante a sua descrição, a forma como você mergulhou para entender o assunto, né? E eu quero citar aqui o texto de Marcos, o capítulo 1, a partir do verso 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se queres, pode purificar-me. Quando Jesus ouviu isso, Jesus ficou profundamente compadecido. Mais uma vez, está a palavra compadecido aqui. E o que Jesus fez? Estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Vamos lembrar das leis. Um leproso não podia viver, não podia estar em contato. Um leproso não poderia ser tocado. Lógico, nós sabemos que essas eram regras importantes para que não houvesse um contágio. Mas Jesus vai romper qualquer preconceito aqui, qualquer tradição aqui. E é interessante que tem três passos. O que o leva a estender a mão, a lhe tocar e dizer. O que o leva? Compaixão. Então Jesus foi tocado por isso. E diante do relato do pastor, para a produção do estudo, eu fico pensando na gente, velho. Essa história que eu contei desse casal que trabalhou durante 15 anos, o que os levou a ter o primeiro contato com essa pessoa foi pegar os filhos, pequenos na época, juvenis, né, ali, e levá-los para levar alimento para as pessoas menos favorecidas. E o casal disse assim, olha, a gente queria ensinar os nossos filhos a terem um olhar para todas as pessoas, o olhar correto. E eles foram. E isso fez com que eles se enchessem de compaixão e agissem. Então, é o convite para a gente hoje. Alguém está precisando da gente.
Chegamos ao final do programa de hoje. Ah, já?
Eu precisava de mais uns 5 minutos, pelo menos, para falar. Mas então, tudo bem. Eu vou
no mínimo.
No mínimo. Mas como você fez sinal para eu parar?
Amanhã o senhor volta.
Ainda bem, você pode.
Henrique, muito obrigada mesmo, mais uma vez, por participar com a gente. A gente espera que você aceite os nossos convites mais vezes.
Volte,
para não demorar tanto.
A casa é sua.
Verdade.
Você conhece bem isso aqui.
Presencialmente, pessoalmente com você.
Ah, isso também quer.
Obrigado, Henrique. Deus abençoe, viu? Um abraço.
É um prazer. Ah, e um recado importante. O estudo é para todos, como já foi citado.
Verdade.
Então, você que gosta de podcast, de áudio, do drama, também pode acessar. Fique à vontade. Vai ser uma benção na sua vida.
Grátis. É uma benção.
A gente volta amanhã com ele, Pastor Estina.
Olha,
vai
estar
aqui na mesa, não. Mas vai estar no programa.
A voz maviosa.
Verdade. Lembre-se. Um abraço.
Tempo Notícias. Hora de Brasília, agora 5:55. O governo federal elevou novamente o imposto de importação para carros elétricos e híbridos a partir de hoje, com alíquotas que vão de 25% a 30%. O aumento faz parte de um cronograma de aumento gradual de impostos aprovado em novembro de 2023 pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior e divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A última etapa do cronograma de aumento está prevista para julho de 2026, quando a alíquota chegará a 35% para todos os tipos de veículos eletrificados. Outra notícia, amigo ouvinte, é que a economia brasileira gerou 148 mil empregos formais em maio deste ano. Informação confirmada na última segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, que teve uma geração de 139 mil empregos formais, houve uma alta de 6,7% conforme dados oficiais. De acordo com o Ministério do Trabalho, 1,05 milhão de empregos formais foram criados no Brasil nos 5 primeiros meses deste ano. O número representa uma queda de 4,9% na comparação com o mesmo período de 2024, quando foram criadas 1,1 milhão de vagas com carteira assinada. Outras notícias você acompanha dentro de uma hora. É notícia, a Novo Tempo informa. Júnior Freitas para o Novo Tempo Notícias.